Lua Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. O Semeando a Boa Nova é um programa que debate e analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa em tempo real, nós estamos também na internet. Você acessa o www.semeador.org e escuta o nosso programa quando você quiser, porque ele fica gravado lá no www.semeador.org. Estamos aqui com a equipe de toda Postos, lá na mesa de som o Rogério Dias, no apoio técnico o Valdir Manente e também coordenando as perguntas hoje o Valdir Manente, nos comentários o Hélio Della Noce. E hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho o nosso querido amigo Miguel de Jesus Sardano, atuante tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes e também da Instituição Assistencial Amélia Rodrigues de Santo André. O Miguel está com a gente para falar sobre a colônia espiritual Nosso Lar. Miguel, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova, é um prazer recebê-lo.
Pois é, bom dia meus amigos. Só que hoje estou com um probleminha aqui de garganta. Ontem estive na Bienal do Livro e aquele pó que sai do carpete me causou uma irritação, uma alergia. E eu vou me esforçar aqui para não tossir, porque você sabe, microfone é um negócio que, né? E às vezes a gente pede desculpa. Eu acho que não tem que pedir desculpa quando você tosse, porque ninguém tosse fora de hora sem necessidade.
É uma, né, condição anormal,
mas,
né, meu?
Mas é, estamos aqui para cumprir um dever, porque também estamos entusiasmados. Tivemos a oportunidade de assistir ao filme, né? Numa avant premiere.
Ah, você já assistiu o filme?
Sim,
o nosso Doc vai começar em breve. É. Nós vamos falar dele um pouquinho mais.
Eu trouxe
mais
até aqui os folhetos que a federação está distribuindo.
Ótimo, ótimo.
Para depois conversarmos.
Nós vamos falar um pouquinho sobre o filme um pouco mais adiante no programa de hoje.
Tá bem, fica à vontade.
Mas, Miguel, você sempre é bem-vindo aqui, Miguel. Aliás, você com tosse não tem problema algum. O seu conhecimento não tem problema algum. Fique tranquilo. Miguel está com a gente hoje, vamos falar sobre a colônia espiritual Nosso Lar. Ainda é desconhecido da maioria das pessoas o que se pode esperar após a morte do nosso corpo físico. Hoje nós vamos procurar esclarecer essa questão com o ensinamento da doutrina espírita kardecista. Miguel, para onde nós vamos após a morte do corpo físico, Miguel? Tem de uma forma genérica, podemos ir para o nosso ouvinte, para onde nós vamos depois que nós morremos fisicamente?
Pois é, rapaz, é uma coisa interessante, porque muita gente hoje fala assim, que vai para o nosso lar. Mas nosso lar é apenas uma das colônias. Colônia seria uma cidade, né? Uma palavra que foi criada para designar essa população, que à época, quando foi lançado o livro, em 1943-44, avaliava que havia 1 milhão de almas, de habitantes. Uhum. E foi fundada por colonizadores portugueses, aquelas primeiras famílias que vieram para o Brasil, porque a gente há de entender que não havia nada, digamos assim, entre aspas, nos céus do Brasil e dessa área toda, porque os indígenas não teriam capacidade de construir essa cidade espiritual. Uhum. Porque eles desencarnam e ficam na própria tribo, na própria localidade onde vivem. E os europeus sentiram a necessidade de construírem uma espécie de lar, né, de morada, para quando partissem daqui da terra, porque eles poderiam retornar à Europa, naturalmente, na parte espiritual. Mas tiveram a inspiração de começar um trabalho de construção com a matéria do mundo espiritual, naturalmente, um local para onde irem. E hoje muita gente tem essa ilusão de que vai para o nosso lar, mas poderá ir para um dessas paragens, dessas residências espirituais. Uhum. Essa é uma visão espírita, tipicamente espírita, porque a obra Nosso Lar é psicografada por Chico Xavier, publicada pela Federação Espírita Brasileira, que, aliás, atingiu a edição número 60. A edição número 60, quase 2 milhões de exemplares vendidos, né? Um verdadeiro best-seller, o livro Nosso Lar. Então todos nós temos tido provas e mais provas, comprovações de que nós vamos para o lado espiritual, o lado invisível, nós chamamos de plano espiritual. Kardec chamava de erraticidade, que é um estado intermediário entre uma existência e outra, enquanto o espírito está nesse processo evolutivo.
Perfeito.
Mas a vida continua, sem dúvida.
Agora, Hélio de Aranós, perguntar para você, Hélio, a questão de irmos para uma colônia, como o Miguel está contando para a gente, nesse estado, como o Miguel muito bem colocou, nesse estado de erraticidade, né? Ou seja, o estado intermediário entre estarmos aqui e depois estarmos no plano espiritual, esse estágio que nós chamamos de erraticidade, isso acontece só com as pessoas que são espíritas ou com todo mundo, Hélio? Com qualquer um que desencarna, qualquer um que morre fisicamente?
É com todos, né? Seguramente é com todas as pessoas, independente. Muitas se surpreendem, né? A maioria se surpreende quando se vê diante de uma nova realidade, né? Imagina que tudo ia acabar, ou que ia ficar dormindo. Uns acham que iam ficar dormindo, outros acham que acabaria tudo. E, enfim, de repente ele se vê. Ele se vê vivo, né? Se vê, continua vivo, que ele não morreu, né? Então é uma surpresa muito grande. Uma surpresa muito grande para a maioria, diga-se de passagem, para a maioria das pessoas. Mas isso não é privilégio de espíritas, não.
Qualquer um que chega. Tá perfeito. Miguel, deixa eu perguntar para você. As pessoas falam muito desse momento da chegada lá no plano espiritual, etc., né? Evidentemente, as pessoas quando desencarnam, quando morrem fisicamente, como nós chamamos aqui no nosso planeta, né? Elas vão para o mundo espiritual e os nossos anjos da guarda, eles ficam lá nos ajudando nessa chegada no mundo espiritual, porque a primeira sensação que as pessoas têm quando se fala em morte é uma sensação de abandono. Ah, eu morri, vou morrer. Aliás, eu acho que a maioria das pessoas tem medo da morte porque não sabem o que acontece depois. Então, os nossos chamados anjos da guarda, os nossos mentores, eles nos esperam, nos ajudam quando a gente chega lá do outro lado, Miguel?
Olha, isso varia ao infinito. Não existem duas desencarnações iguais. Eu até aproveito para comentar.
Sim, fique à vontade.
Uma palavra que usam muito erradamente, que é desencarne. Essa palavra não existe. Já vê em livros escritos, né? Mas, veja bem, cada caso é um caso. Assim como não há dois nascimentos iguais, há também, não há duas desencarnações iguais. Isso porque varia de acordo com o estado mental, íntimo, espiritual de cada um. A circunstância, a forma como desencarna, mas nós sempre temos a proteção dos benfeitores. Eu não diria anjo da guarda, mas os mentores mais próximos de nós, aqueles que estão acompanhando a nossa vida, a nossa existência, naturalmente se aproximam nesse momento. Agora, nem todos estão preparados para receber. A gente vê, por exemplo, o caso do próprio André Luiz, que foi assediado pela própria mãe, né? No filme eles mostram a mãe assistindo ele na hora da desencarnação. Só que ela não conseguiu levá-lo junto, porque ele estava sintonizado com uma outra faixa e foi atraído automaticamente para uma região inferior do umbral, porque é o seu estado mental. Então existe também essa sintonia, quer dizer, o céu, o inferno, simbolicamente falando, é uma construção diária, é todo um estado de alma, é um estado de espírito. Por isso que a gente não pode nivelar todas as desencarnações. A proteção existe, mas nem todos estão preparados para recebê-la.
Perfeito, aliás, você coloca aí uma coisa muito interessante, que o céu, essas coisas, dependem do estado de cada um, então.
Exatamente, é porque é uma palavra, céu, costumou-se usar essas palavras, a pessoa às vezes fala, usa uma expressão assim, a minha vida é um inferno, né? Hoje eu estou no céu, é uma palavra, vamos dizer assim, que representa simbolicamente um estado de alma, um estado de espírito, né?
Perfeito. Valdir, queria fazer um comentáriozinho aqui a respeito do tema de hoje. O nosso tema de hoje é a colônia espiritual, nosso lar. Fala, Valdir.
Não é um comentário. Eu gostaria que o Miguel fosse um pouquinho mais adiante. Ele disse que não existe a expressão desencarne, e isso é muito usado no meio espírita, mas desencarnação existe? Eu desencarne só a palavra desencarne?
Veja bem, é uma questão linguística, porque veja, a palavra desencarne, reencarne, encarne não existe. Simplesmente não existe. Pode consultar todos os dicionários. Você não vai encontrar nas obras da Federação Espírita Brasileira, nas boas editoras, você não vai encontrar nunca. Toda a obra de Chico Xavier, sempre desencarnação, reencarnação e encarnação. É o termo correto. É um vício de linguagem, né? Muitas optam por essa expressão, mas não é correta.
Perfeito. Miguel, nós falávamos aqui a respeito dessa colônia espiritual, Nosso Lar, e eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte qual é a finalidade da colônia Nosso Lar, por que que ela é tão evidente, qual a razão dela ser tão evidente no meio espírita, se falar tanto dela, tem alguma característica, o que caracteriza essa colônia, Miguel, essa colônia Nosso Lar? Aliás, eu queria até lembrar o nosso ouvinte que esse tema aqui, ele é muito bem colocado hoje pela produção do programa, porque o Nosso Lar é o título, inclusive, de um livro psicografado pelo Chico Xavier, né, que é do Espírito André Luiz, né, e que nos dá um esclarecimento muito grande sobre essa colônia espiritual Nosso Lar. Mas para quem não leu o livro ainda, conta um pouquinho para a gente, Miguel, o que caracteriza essa colônia Nosso Lar? O que tem lá de especial, de diferente?
Nós dizemos assim que na abertura do livro, na introdução do livro Nosso Lar, Emmanuel explica que há muito tempo aguardavam a presença de um espírito, de uma criatura que pudesse realizar esse trabalho de ligação entre os dois planos. E André Luiz é pseudônimo de um médico que desencarnou no Rio de Janeiro, deve ter sido por volta dos anos 20, porque ele conta que sofreu durante 8 anos nas regiões inferiores do umbral e fala ali a respeito da guerra de 39 e 45. Então, são cálculos aproximados de que ele teria desencarnado no fim dos anos 20. E o livro foi lançado, um grande sucesso, como já foi dito, né? Como foi designada essa palavra Nosso Lar, o livro se tornou, por assim dizer, o símbolo da cidade espiritual. E na sequência das obras de André Luiz, que são 13 obras, começa com Nosso Lar e vai até E a Vida Continua, que por sinal é um filme que vai sair em janeiro também, com esse título, E a Vida Continua, dentro dessa sequência de A Vida no Mundo Espiritual, a gente vai encontrar ali um modelo, digamos assim, um modelo de como seriam todas estas cidades satélites que abrigam essas criaturas enquanto não tomam uma direção, uma diretriz definitiva. Seria um estágio, digamos assim. A gente tem notado pela literatura que esses espíritos estão em trânsito. Só que no trânsito espiritual pode ser 100 anos, 200 anos, como o governador, por exemplo, na época, já estava ali há 114 anos, isso nos anos 40, e continua. Porque, vamos dizer, para eles, 150 anos, 200 anos, é uma contagem diferente da nossa aqui na Terra. Mas a verdade é que a população de Nosso Lar, como de outras colônias que eles mencionam, que seriam outras cidades, é flutuante e tende muitos a voltar à Terra, reencarnar, e outros fazem ali um estágio para depois irem para esferas diferentes, esferas mais elevadas. Mas é, por assim dizer, uma cidade transitória.
Perfeito. Não é uma cidade física, né, Miguel? Não existe lá casas de tijolos, madeiras, não é isso, né, Miguel?
Nós diríamos o seguinte, dentro do plano de lado do mundo espiritual, é matéria.
Perfeito.
A matéria é correspondente ao perispírito. Quer dizer, o que você vê lá, você toca, você sente, é concreto.
Mas é plasmático.
De espírito para espírito.
Perfeito. Né?
Para nós não existe. Não é? É invisível. Mas para eles é concreto.
É concreto. Ela existe numa outra concepção, né, Miguel? Diferente.
É o que ocorre, às vezes, numa doutrinação, quando você está conversando com o espírito na sessão espírita, ele diz assim: Como que você está dizendo que eu morri se eu estou aqui falando, você está me ouvindo, eu estou falando, eu me sinto aqui? Porque a pessoa tem uma ideia completamente errada da morte. Acho que a morte dilui o ser, fica uma fumaça, fica alguma coisa que não...
Termina tudo,
que
né?
Que não tem realidade, perfeito, né? Enquanto que é um ser circunscrito, limitado, né? Real.
Muito bem. Hélio Della Noce. Chegando aqui uma pergunta do Francisco, do Jardim Irene. Obrigado, Francisco, pela sua ligação aqui de Santo André. E o Francisco faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, como nós vamos para essa colônia, nosso lar, depois da nossa desencarnação, né? É livre-arbítrio ou é determinado? Você tem que ir para lá.
Então, né, Francisco, como o Miguel está dizendo aqui, está nos falando, essa é uma questão, nós estamos onde precisamos estar. Isso é uma... Nós temos que ter essa concepção. Na espiritualidade, principalmente, não só no mundo físico, onde a gente, com o livre-arbítrio, ainda nos permite caminhar por onde quisermos, né? Mas, mesmo assim, nós percebemos que, mesmo aqui, quando nós caminhamos para onde nós não deveríamos caminhar, nós ficamos deslocados e desnecessários. Vamos dizer assim, desnecessários, quando não vamos para onde não precisamos. E na espiritualidade isso não existe, essa desnecessidade. Você não poderá, você será realmente, será sempre aonde você precisará estar. Uhum. Se for no nosso lar, ou para ser socorrido, ou se estiver em condições de socorrer, se tiver alguma função que você possa exercer, lá em outras colônias semelhantes, é para lá que você será atraído, né? Porque o processo de ligação, ele é magnético, né? É magnético essa... Ela se dá pelo pensamento, é magnético. Então nós seremos atraídos, vamos dizer assim, sempre para os locais aonde a nossa, nós seremos úteis, ou necessários, ou necessitados de lá estar, né? Ou ajudando, ou sendo ajudado, né? Porque, por exemplo, depois da divulgação do livro, que hoje, acho que eu não sei, o senhor Miguel tem ensinado quantas pessoas já leram esse livro, se tem uma projeção dessa quantidade de pessoas que já li o nosso lar, deve ser uma quantidade muito grande, né? Assim, acho que já não caberia. Se todo mundo quisesse ir para lá, não seria.
Ah, absolutamente, né? Absolutamente. Não caberia mesmo.
Quantas pessoas, nem sei quantas pessoas já leram o nosso lar, mas deve ter sido muita gente, mas muito. Tem esse número, Miguel?
As pessoas se apaixonam pelo nosso lar, mas tem que pensar.
Quantas pessoas já leram o livro, mais ou menos? Tem essa projeção?
Olha, eles calculam 16 milhões, porque são quase 2 milhões de exemplares numa família, vai passando de um para outro. Há uma estimativa de 16 milhões de leitores.
Esse número é importante, já tem 2 milhões de exemplares do livro Nosso Lar vendidos.
Vendidos em português.
2 milhões em português, perfeito.
Porque tem mais 7, 8 idiomas que foram traduzidos, né?
Então, isso aí, esse aqui que está na minha mão aqui, por exemplo, já passou pela família toda, né? Esse aqui já andou pela família toda, nem sei quem foi que comprou esse aqui, lá na minha família, mas todo mundo já leu. Olha, inclusive custou R$30 tem onda.
30 cruzeiros, né?
30 cruzeiros, isso aqui que era esse daqui, né? Quando foi comprado, né? É. Lá tem do meu
Mas avô. Você comprou isso nessa encarnação sua?
Eu não comprei, porque eu sei quem comprou.
Alguém comprou, né, Hélio? Porque 30 cruzeiros. Nosso ouvinte, eu queria esclarecer para o nosso ouvinte que o Hélio não é uma pessoa tão velha assim, né, Miguel?
Não é.
O livro é velho.
Então, não sei nem quem foi que comprou, mas estava lá em casa. Então, 16 milhões deve ser por aí, né?
Foi o cálculo que está publicado aí.
Pode ser até um pouco mais. Por quê? Porque a maioria das pessoas, eles costumam comprar o livro e acabam doando para a biblioteca do centro. E na biblioteca dos centros espíritas, normalmente esses livros correm por 3, 4, 5 mãos, né? Na medida, leem, devolvem. Então ele deve aumentar bem esse número de...
Então, se todos, como é um lugar apaixonante, né? Principalmente o primeiro lugar, é a primeira notícia que nós temos, né? Que chega as pessoas é dessa colônia. Depois é que a pessoa se interessa e busca outras informações.
Ele fala em Alvorada Nova e outro, vários nomes, inclusive aqui na Via Anchieta, parece que tem um canal de ligação, porque também tem as estradas, entre aspas, para percorrer o mundo espiritual, né? Tem as estradas por causa das vibrações, como nós temos aqui as árvores, todos os obstáculos, né? Lá também eles têm as trilhas, digamos assim, vibracionais, os canais que são preparados para transitar.
Tem a casa de Bezerra, né, que fica aqui, diz que fica aqui entre Rio e São Paulo, né?
Casa Transitória, né?
Casa Transitória, né? Porque... Então, eu acredito que até que nós vamos estar sempre onde precisarmos estar, ou em condições de ajudar, ou necessitados de ajuda, né?
Então... A gente vê, por exemplo, no livro Os Mensageiros, que é na sequência das obras, o lar de Alfredo, que é um posto de socorro, bem aqui na terra, na região do umbral, que é uma mini, digamos assim, um espaço, como se fosse um hospital. E ali recolhe centenas de espíritos antes de ir para nosso lar. Passa por um tratamento ali, uma preparação espiritual para poder ter condições vibracionais de ser levados para nosso lar.
Para nosso lar.
É.
Miguel, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou uma coisa importante e eu queria que a gente esclarecesse melhor para o nosso ouvinte. Você falou que nós temos na colônia nosso lar, assim como nas outras colônias também, verdadeiros mecanismos de estradas, né? Mecanismos de complementação da vida social, etc. Né? Então, isso tudo acontece no plano espiritual. As pessoas também têm ocupações nessas colônias, estão... ativas, tem coisas para fazer, etc. ou não?
Ah, completamente. Uma das atividades que eles têm é exatamente lidar com as pessoas que chegam da terra. Aí a gente vê hospitais, temos o setor de alimentação, porque esses espíritos, na faixa em que eles se encontram, ainda se alimentam. Né? Existe produção de alimentos, mas vamos dizer, fluídicos. Porque ainda as criaturas levam da terra as lembranças, as impressões, as sensações da matéria, e como elas pensam como encarnados, o organismo responde, reflete, né? Pelo reflexo condicionado, reflete as necessidades. Isso é bem mostrado no filme Nosso Lar, a situação de alimentação, a elaboração de alimentos, de vestimento, como é que tudo isso funciona. Há muita atividade.
Perfeito.
Muita atividade, não há inércia. Quer dizer, pode existir inertes.
Mas não
preguiçosos, como na Terra, né? Como na Terra, porque o que é um espírito? É um homem, uma criatura desencarnada, que leva com ele todos os hábitos, todos os vícios e também todas as virtudes, é claro.
Perfeito. Hoje estamos falando sobre a colônia espiritual Nosso Lar. E o nosso convidado é o Miguel de Jesus Sardano, nosso querido Miguel, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes e também da instituição assistencial Amélia Rodrigues, aqui de Santo André. Miguel, eu queria que você falou do filme. Esse filme, O Nosso Lar, ele tem um lançamento previsto agora para os próximos meses, não é, Miguel?
É dia 3 de setembro, Rede Nacional.
Em Rede Nacional, o filme Nosso Lar.
Exatamente.
Você disse pra gente também que você já assistiu o filme numa sessão avant-première. E gostaríamos que você, evidentemente, não contasse a história do filme pra gente, mas contasse pra gente alguma coisa sobre o filme, o que você achou, qual a sua impressão, e também se o filme ele corresponde à história do livro ou ele é diferente.
Ele corresponde. Naturalmente, não corresponde com todas as minudências, com todos os detalhes.
Perfeito.
Porque isso seria uma produção longa, tipo uma novela, por capítulos. Mas é uma grande síntese, bem aproximada, não há fantasias. O que há, extraordinário, são os efeitos especiais, que foram feitos nos laboratórios dos Estados Unidos e do Canadá, e a distribuição aqui no Brasil é da Fox. É um filme profissional, mais de 1.500 pessoas participaram, de tal forma que está à altura realmente da tecnologia moderna esse filme.
Aliás, os comentários dos críticos que já tiveram contato com ele são comentários muito favoráveis no aspecto tecnológico. Diz que realmente é um filme que supera todos os demais na questão da aplicação tecnológica. Inclusive supera o próprio Avatar, né? Que, em termos de tecnologia, de aplicação tecnológica.
Foram os mesmos técnicos.
Né? Os mesmos
técnicos.
Perfeito.
E é um filme caro, é a produção mais cara que já produziu no Brasil, né? O filme mais caro que já foi produzido aqui no Brasil, o filme Nosso Lar.
Perfeito. E você, pelo que você assistiu lá do filme, você pode dar uma perspectiva para a gente se esse filme vai fazer tanto sucesso quanto o Chico Xavier?
Muito mais.
Muito mais.
Muito mais. Não tem nem comparação. Uhum. É, em termos de apresentação mesmo, de beleza, de tecnologia, os efeitos especiais, o aeróbus sobrevoando o nosso lar, por exemplo.
Aeróbus. Você falou agora há pouco das vias, das rodovias, etc. Conta para o nosso ouvinte o que, que é esse aeróbus, Miguel.
É um veículo flutuante, parece um balão, como se fosse um balão. Não sei se vocês se recordam do Zeppelin, daqueles balões. Sim. Ele flutua e a velocidade é controlada automaticamente, não tem piloto.
Sim.
Eles mostram bem por dentro. E depois também flutuando, né, sobrevoando o nosso lar, mostrando o Bosque das Águas, mostrando todos os ministérios.
É como se fosse, vamos chamar assim, de um ônibus aqui do nosso plano, Miguel?
Eles falam num funicular, mas é difícil comparar as coisas de lá
com, o daqui,
com os daqui. São ideias aproximadas, né? Uhum. É, mas é muito interessante a pessoa ver o filme, porque ali você tem uma ideia aproximada. Do que seria, né? De como. Uhum. Porque tudo é concepção também, né?
Claro, lógico.
Os autores, né? Por exemplo, a muralha que cerca o nosso lar, a maneira como o portão funciona, é aberto magneticamente, não tem, por exemplo, fechadura, nem. É um toque de mão, como hoje tem no digital. É um toque digital e o portão abre. Mas só aqueles espíritos que estão identificados com aquele nível de vibração.
Perfeito.
Porque se não tiver naquele nível, digamos assim, o portão não abre.
Não abre, né?
É magnético, interessantíssimo, digital.
Muito bom. Dia 3 de setembro é o lançamento, Miguel.
Dia 3 de setembro.
E onde é que você assistiu isso em Avan Premiere, Miguel? Será que a gente não pode assistir também, Miguel?
Não, isso foi uma... os produtores do filme, o Wagner Martins e outros, três diretores do filme estiveram e trouxeram em mãos...
A direção filme. É do Wagner Martins.
É. E trouxeram em mãos e foi exibido com a presença dos diretores da FEB e convidaram também os representantes das federações de vários estados, até do Piauí, de Pernambuco, da Bahia. Havia vários representantes de federações. Então foi uma sessão muito especial para discutir, inclusive, um projeto de divulgação, um apelo para que todos nós falemos, comentemos, divulguemos e incentivemos as pessoas a assistirem, porque aí vão ter uma ideia aproximada do que seja. O que é muito bem mostrado lá, não sei se está aqui na pauta da nossa conversa, é o umbral.
Umbral, não está na pauta,
famoso,
mas você pode comentar.
O famoso umbral que muita gente tem medo e... que corresponderia, digamos assim, na teologia antiga, ao purgatório.
Perfeito.
O estágio onde as pessoas permanecem é até promover uma transformação interior, mudar a vibração, principalmente a questão de orgulho. A gente vê que no caso específico de André Luiz, o que o levou ao umbral foi o orgulho dele.
Perfeito.
Porque ele foi um médico, né? Embora existam especulações que ele foi isso, foi aquilo... Nada disso, ninguém sabe. Continua anônimo quem foi André Luiz. Existem vários...
Mas o nome, o próprio nome, né, Miguel?
É, exatamente. Nome, né? Foi oculto porque à época ainda havia os familiares,
difícil,
filhos,
né,
netos, de... parentes.
Trabalhar,
né,
com a ideia, né?
É. E poderia causar algum constrangimento, alguma situação que não é delicada,
perfeito,
né?
Perfeito.
Então o umbral é muito bem identificado ali, muito bem mostrado, aqueles abismos. É muito feio, mas explicando sempre que as pessoas que vão para lá são aquelas que já estão, entre aspas, no seu umbral interior.
Perfeito,
não é
muito
como nós
claro
falamos,
isso.
O céu dele já está lá, não é na hora que vai decidir, é automático, essa atração é automática, ela ocorre naturalmente.
Miguel, deixa eu falar uma coisa para você aqui, para o Hélio que está do nosso lado aqui na mesa também nesse momento. Eu tenho a sensação que o nosso lar, você falou do sucesso dele, evidentemente o nosso lar ele vai atender aos espíritas, aqueles que conhecem a doutrina espírita, que são profitentes da doutrina, que têm uma noção do que é a vida espiritual. E também vai atender os não espíritas, quando as pessoas começam, os não espíritas, né, aquelas pessoas que são frequentadores de outras crenças religiosas, quando fazem ideia do que é após a morte, né, como é que é a vida após a morte. As pessoas têm uma ideia, acabam criando fantasias, etc. Então, esse filme é um filme esclarecedor, não é isso, Miguel?
É, exatamente. Ele vai trazer uma uma ideia bem aproximada dessa realidade. As pessoas... Agora, é claro que há pessoas que poderão levar isso para o lado da fantasia, né? Uhum. Da ficção, como já algumas pessoas... Uma ocasião, uma experiência minha pessoal...
Por favor, passe aqui para a gente.
Emprestei um livro nosso lá para um amigo meu, engenheiro, uhum. colega de trabalho. Ele leu e disse assim, mas este escritor famoso devia estar na academia, porque tem uma imaginação fantástica, uhum. uma ficção maravilhosa, uma criatividade...
Mal sabe ele que de verdade
existe. Eu tentei explicar, ele falou assim, não, isso é pura fantasia, qualquer um percebe que isso aí é uma ficção, isso não existe. Você imagina um engenheiro, um homem culto, chegou à conclusão que o livro Nosso Lar era uma grande ficção. Então, quando a pessoa não está preparada, meu filho, não adianta.
Não adianta, né?
Não adianta.
Pô, agora, eu vou então aqui, já que nós estamos na sessão de depoimentos, e o Hélio hoje ficou quieto, porque o Hélio que dá os depoimentos, conta as histórias, nós estamos aqui. É. Já que o Miguel contou essa história, eu vou dar um outro depoimento para você e para os nossos ouvintes aqui, e para o Hélio também, né, que está aqui com a gente agora nesse momento. Um amigo meu também, muito bem conceituado, intelectualizado, etc., ele teve contato com o Livro dos Espíritos, né? E uma pessoa até então chamada de cética, né? E ele teve contato, isso uns 15 anos atrás, ele teve contato com o Livro dos Espíritos. E ele disse a mim assim, olha, eu tive contato com esse livro e eu estou fascinado com a riqueza e a quantidade de colocações científicas que aqui tem e que as pessoas desconhecem. E eu vou me aprofundar mais. Ele foi atrás, se aprofundou, etc., começou a conhecer a doutrina espírita, e passaram alguns meses, ele chegou para mim e disse assim, olha, eu estou atônito com o que eu estou estudando, com o que eu estou vendo, eu agora comecei a frequentar algumas casas espíritas, agora eu sou um espírita convicto, eu estou trabalhando mesmo para aprender, porque eu gostei do que eu estou vendo, estou vendo que tem explicações claras, científicas,
lógicas, né?
Que atendem princípios da lógica, da ciência,
a razão,
da filosofia, atendem claramente a razão, etc. Então eu agora tô... E ele virou um trabalhador muito eficiente das casas espíritas.
Estava preparado.
Pois é.
Eu estava preparado. É. Então você vê que é uma pessoa que estava em busca da verdade, né?
Agora o
despertou.
Apareceu na mente dele isso e é o que você falou, despertou, abriu a cabeça.
Nós tivemos informações no começo, há uns 20 anos atrás, um pouco mais, talvez, tinha um pouco mais, que nós, porque o plano espiritual, ele se, de tempos em tempos, ele se manifesta de alguma forma para que as pessoas percebam que a vida continua, né? Nós tivemos os grandes médiuns, os médiuns que fizeram efeitos físicos, de cura principalmente, né? Que, através da medicina, que aparecia, como apareceu Arigó e outros que apareceram, né? Aí pelo mundo afora. E então hoje, nesses tempos, nos tempos da tecnologia que nós temos hoje, tempos modernos, essas manifestações seriam através da mídia mesmo, do que há de disponibilidade hoje, o Miguel bem lembrou, porque nós provando hoje que tudo que tá acontecendo hoje aqui de moderno, que nós estamos chegando assim, de futuro, de moderno, até mesmo o tempo que a informática nos traz hoje, e que isso já estava nesses livros do André Luiz, muitas dessas coisas estavam lá, a abertura dos portões, por exemplo, um caso, muitos e muitos outros que já estavam previstos e que serão cada vez mais serão materializados, vamos dizer assim, né? Aqui no
inclusive,
mundo físico, essas coisas. Né?
Emendando o que você está falando, aquele que hoje nós chamamos de telão. Aquela conversa, como é que se fala?
Videoconferência.
Né? Aparece aqui, inclusive, nesse folheto, o governador falando para todos através da televisão. Só que na época ainda nós não tínhamos televisão aqui. Né? Dos anos 20.
Até esclarecer para o nosso ouvinte, o que o Miguel está mostrando aqui é que o Miguel tem aqui de posse.
É um dele, folder, né?
Uns folhetos, né, explicativos sobre o filme Nosso Lar. E nesse folheto aparece uma imagem, uma foto, né? Um trailer do filme lá, uma imagem capturada do filme, onde tem lá o governador da colônia Nosso Lar conversando.
Você com as pessoas. Você pode divulgar o site?
Perfeito.
Divulga o site, onde as pessoas podem entrar.
Perfeito. E aí aparece lá uma espécie de uma televisão. Como o livro foi escrito numa época em que não existia televisão aqui no nosso planeta, veja onde estava a espiritualidade orientando as pessoas para falar.
É, né? Que como nós sabemos que o que nós enxergamos aqui é uma pálida ideia do que existe...
aqui é uma cópia de lá, uma cópia de lá, pálida.
Pálida de lá, do que existe na espiritualidade. Só que hoje vai ser muito mais fácil as pessoas entenderem, tudo vem no seu tempo certo, né? Porque entenderem, porque hoje... Já muitas coisas já têm coisas semelhantes do lado de cá. Então você pode entender que não foi assim uma futurologia, né? Um exercício de como é que falou seu amigo lá? De
fantasia,
né? Fantasia, ficção. Não. Ficção, não, porque realmente não, que já está começando a aparece por aqui uma coisa que já é comum em nosso lar já desde os anos 20, aliás, há muito tempo atrás até, né?
Muito bem, quero lembrar aqui que o Miguel acabou de falar aqui do site. Eu queria avisar você, o nosso ouvinte, tem um site, www.nossolarofilme, tudo junto, nossolarofilme.com.br, e você entra lá para você conhecer mais sobre o filme, inclusive com indicativo a possibilidade de você participar de sessões especiais do filme, que poderão ser exibidas para grupos de pessoas, que é o que eu estou vendo aqui no fundo, que você está nos apresentando, né? Muito bem. Daqui a pouco a gente volta a falar disso. Eu queria agora pedir aqui para o nosso companheiro Tiago Rossi, que já sumiu aqui, está pilotando aqui a mesa de som. O Rogério Dias foi embora, agora o Tiago Rossi fica com a gente e nós vamos até o fim do programa com o Tiago agora. Tiago, seja bem-vindo, Tiago. Muito bem, estamos encerrando a primeira meia hora do Semana Boa Nova de hoje e na sequência eu vou pedir para o Miguel responder para a gente qual é a principal mensagem que o filme Nosso Lar deixa para aquele que for assistir. Mas na sequência o Miguel vai falar. Não vai falar agora não, Miguel. Segura um pouquinho aí. Nós voltamos já.